Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje a gente vai discutir a segunda parte do último desejo do The Witcher, né? O primeiro livro aí da série de The Witcher, que são vários contos. A gente já discutiu a primeira parte antes, né? Até a metade do livro. E hoje a gente vai discutir essa segunda parte ali, falando de todos os contos, né? Falando nossas percepções gerais sobre o restante do livro e falar de uma percepção total, né, sobre a série, sobre o que achou, já que a gente vai estar fazendo o fechamento disso. A proposta de hoje também, para além disso, é fazer a votação de qual vai ser o próximo livro que a gente vai ler aqui, né? A gente vai fazer essa votação com o pessoal que estiver participando, né? Então, cada um vai sugerir um livro e depois a gente vota entre si. Todo mundo tem a possibilidade de sugerir um livro. E quem não quiser sugerir, mesmo assim, pode votar naqueles que foram sugeridos. E a gente continua nessa mesma lógica de fazer uma média de 10 páginas por dia, mais ou menos, né? Pra gente conseguir ler. É uma média baixa até. Mas mesmo assim, às vezes, no meio de uma pandemia, é meio complicado, né? Mas é isso, cara. Tô aqui com o Felipe. Felipe, quer se apresentar aí pra galera?
Fala, pessoal. Sou o Felipe. Tudo bem com vocês? Completa esse livro aí. Esse livro é muito especial. E a segunda parte não é tão boa como a primeira, Farpas. Não sei. Vamos ver.
Já começou tacando...
tacando essa aí.
Ai, ai, beleza, então. À medida que outras pessoas forem aparecendo aqui no nosso chat, galera, a gente vai introduzindo elas aqui na nossa conversa, tá? Então não se assustem se outras pessoas aparecerem aí. E a gente vai discutindo enquanto a coisa for acontecendo, tá? Como a gente faz de praxe, o ideal é no início a gente fazer uma percepção geral sobre o que a gente achou sobre esse final, e depois a gente vai fazendo um breve resumo de cada um dos contos e falando o que achou, coisas interessantes, curiosidades que a gente teve em relação àquele conto específico, e talvez fazendo comentários sobre RPG, sobre a vida no geral, porque a ideia do Clube do Livro é essa, né? Como é que a gente fala? Suscitar uma discussão, né? Então a gente vai começar uma discussão a partir da fagulha, que é essa coisa aí que o livro ele for trazendo pra gente, tá? Vamos começar então com as percepções gerais. Você quer falar o que você achou no geral da segunda parte? Você já falou que não achou ela tão boa quanto a primeira?
Cara, eu li ela há tem uns 20 dias, né? Desde aquela primeira reunião que foi cancelada, então talvez não esteja tão fresco as coisas na minha cabeça. Mas eu acho que a primeira parte ela tem mais momentos quase mind-blowing, vamos dizer assim, do que a última, porém, a última ela define coisas importantes pro longo da saga. Eu falei mais com um tom provocativo, mas para um leitor novo, eu acho que a primeira parte seja mais importante, e pessoal que leu só o livro, esse livro até agora, que talvez seja o seu caso, sabe que essas partes caso. Aí, principalmente os dois contos, eles são bem importantes pro segmento da saga inteira.
Eu percebi um pouco disso também, cara. Eu vou dizer que eu concordo com você, apesar de ter gostado muito do conto do Último Desejo, né, que dá o nome ao próprio livro. Eu já vi esse conto na série, né, e tinha discutido lá no primeiro encontro, que eu assisti a série, mas que eu esqueço muito fácil das coisas. Então, tipo assim, eu tinha lembranças vagas da série na minha cabeça, e ver isso no livro, não sei o quanto tá parecido com lá, eu lembro de algumas cenas que eu vi lá, mas, sei lá, eu não fiquei tão apegado assim, a alguns personagens na série quanto eu fiquei no livro, nesse conto aqui. Mas eu realmente concordo com você. Eu acho que esse aqui ele tem coisas importantes para o futuro da série, por exemplo. Eu acho que a Yennefer, né? Ela é uma personagem muito importante para o futuro da série. Até porque o que acontece no próprio conto, né? Mas mesmo assim, eu acho que no começo ali, realmente, eles acertaram em colocar no começo do livro aqueles contos, porque eles são, igual você disse, mind-blowing, né? Concordo com você nesse sentido aí.
Sim, a Yennefer, o pessoal que joga os jogos sabe o tanto que ela é importante, principalmente no 3. Engraçado pra quem só jogou os jogos antes do 3, você só ouvia falar o nome dela, Yennefer, Yennefer. E tanto que essa negócio que saiu na Netflix agora, do Witcher Day lá, né, mostrou os criadores, né, do jogo, e ele até falou que quando eles criaram a Yennefer, fizeram ela, né, visualmente, o cara começou a se sentir até emocionado, a equipe inteira, porque ouvia muito se falar dela e só tinha visão dela dos livros, né, e quem jogou os jogos não tinha visão dela, então ela é muito importante porque ela faz uma espécie de trio de personagens principais ali junto com o Geralt e com a Ciri, que a gente vai conhecer ainda.
O que eu fiquei mais curioso, né, no livro, eu achei que ia aparecer já, seria a própria Ciri, porque ela aparece de forma leve no final da primeira temporada da série, né, sem dar muito spoiler aí, mas ela tá ligada ali com o Geralt de alguma forma, né, tanto que aquele conto, o primeiro conto dessa segunda parte que a gente leu, que é aquele da Paveta e do Ouriço, né, ele parece que, eu lembro que tem alguma coisa a ver, né, não sei se minha memória tá me traindo aqui, mas eu acho que tem alguma coisa, tipo assim, é o comecinho dessa. É tipo o pano de fundo para essa história toda da Ciri, não é, Felipe?
Sim, lá é o conto, se não me engano, uma questão de preço, né?
Questão de preço, cara.
E é o conto da história de como a gente conhece os pais da Ciri. Inclusive, o pai da Ciri tem um spoiler grande, não vou te dar, porque quando você escutar, você vai ver quem que ele é, vai ter um Mindblower pra você. Você joga nos jogos. Tipo, Mindblower mesmo. A gente vê a tal da famosa lei da surpresa que rege todo o conto do Geralt aí, que na verdade é a Ciri.
É bacana,
Ela
né?
tá finalzinho do conto, né? Para quem não entendeu, te dá o, vamos dizer assim, o esfrega na sua cara, né? Que
É,
tá
mas assim,
acontecendo ali.
quando a gente for discutir esse conto, eu tenho uma pergunta a fazer, várias perguntas, na verdade, sobre esse conto, que eu fiquei bem em dúvida, né? Mas a gente pode falar melhor, disso depois, quando a gente falar deles. Só de uma forma geral também, antes da gente começar os contos em si. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Depois que você me falou que esses contos eles eram publicados em revistas e jornais, eu comecei a olhar para eles de uma forma como se eu estivesse lendo uma revista, esperando, né, aquela mídia para qual ele foi escrito. E o que eu acho legal é que ele sempre traz nos diálogos que ele coloca o nome do conto que ele tá trazendo ali, né? Então, por exemplo, essa questão de preço, o tempo inteiro eles repetem: ah, é apenas uma questão de preço. E ele coloca isso de formas diferentes na boca de várias pessoas, sabe? Então, isso eu acho muito bacana, cara, porque ele vai reforçando em você o tema central daquele conto de uma forma genial para mim, cara. Achei muito legal.
É legal você pensar nisso, porque imagina que você está lendo. Antigamente você lê, né, uma revista em quadrinho, né? E você teria que esperar uma semana, 15 dias, para você ler. Então, se você ler esse conto isolado, ele meio que é redondo entre si, né? Então ele funciona sozinho ali. Você não precisa de um outro conto para seguir uma história. Então, eu acho que ele é. Por isso que as HQs de The Witcher também são muito boas para quem gosta de HQ. Elas têm esses contos meio que separados também, funcionam isoladamente, bem legais.
Uma coisa que eu vi também, cara, muito interessante, que ele citou um negócio do jogo. Eu comecei a jogar o jogo aqui em live, né? E tem uma personagem que a gente conhece bem no começo do jogo, que é a atriz Mary Gold, não é? E aí
Isso.
a não sei quem, acho que é a Nenek que cita no livro, a atriz. E eu falo, nossa, que legal, cara. Tá citando, tipo assim, com multiplataforma, né? Vamos colocar assim, né? Multimídia, né? Literalmente. Muito
Sim,
bacana.
a atriz não apareceu no livro ainda, né? Ela era bem importante no livro 2. Pera, vou mutar aqui que tá passando um carro de som.
Ok. Enquanto isso, deixa eu só ler aqui o comentário do Barba de Netuno, que tá aqui no chat, tá? Inclusive, se quiser vir conversar com a gente aqui, a gente tá no Discord, cara. Quiser discutir com a gente aqui o livro, né? Ele comentou o seguinte, tá? Nos games, eu acho que essa importância da Yen, ela se perde, principalmente no 1 e no 2. No 3 tem uma introdução a ela e no romance entre ela e o Geralt. Mas eu acho que a atriz muito mais importante que ela nas obras da CD, né? No caso, a CD Projekt Red, que faz os games, né? Eu não terminei
Cara,
o
isso é
jogo
uma.
3. Eu não joguei nenhum dos jogos. Tô começando um, tá, ô galera? Pode falar, Felipe.
Essa é uma discussão muito dos fãs acolorados aí. Muitos é Team Yen, muitos é Team Triss. Porque, justamente por causa dos jogos, a atriz ela meio que ocupou esse papel da Yen. Então, se você joga os jogos e não leu nada dos livros, você acha no jogo 3, você vai achar a Jennifer antipática, né? A Yennefer. Mas eu logo gostei muito dela, porque você vê muito o porquê dela ser assim. E porque dela ser independente, né, e não confiar em ninguém e tal. Só que ela tratar o Geralt como. Até nesse conto ela já trata o Geralt como meio que babaca, né? Você vê umas partes ali, a gente vai discutir depois. Mas ela meio que ocupou esse cargo da Jane e ela tomou muito carisma, né? Os jogadores, a comunidade gostou muito dela. E nos livros é meio que invertido isso aí. Então tem essa briguinha assim entre as duas. Eu acho legal isso.
Aquele clássico, cara, pode mudar a obra, pode mudar o que for, né, cara? Mas as discussões da humanidade são sempre as mesmas, né, cara?
Ah.
Pessoal que fica zoando as briguinhas de crepúsculo aí do vampiro, é quase isso, né, velho? É tipo, olha a zoeira, a comparação que o cara faz.
Crepúsculo é sacanagem. É porque tem um motivo deles não ter escolhido a Jane pro primeiro e segundo livro, só que isso é um spoiler danado do final do livro. Eu não posso falar.
Não, beleza, tranquilo.
Entendeu?
É, mas a gente vai discutindo aos poucos. Vamos lá, vamos falar dos contos então, cara.
Bora.
Vamos falar de cada um deles. É, como de praxe aqui, vamos fazer um breve resuminho, né? É, do que a gente... de como eles... dos contos, né? Do que acontece. E depois a gente fala sobre nossas percepções, né? O que a gente terminou na última vez foi o Voz da Razão 4. E o primeiro era uma questão de preço, né? Que a gente leu nessa segunda parte, não foi?
Isso.
Tá. Então, nesse... fazer um breve resumo aqui do conto Uma Questão de Preço. A gente vê o Geralt chegando no reino de Sintra. É, fantasiado ali, né? É, vestido de um lorde. A pedido da rainha de Sintra. E ela diz que tem pra ele uma missão. Mas não conta ao certo pra ele. Ela vai contando no meio de um banquete. E vai chegando várias pessoas de vários locais diferentes do mundo ali. É, porque eles estão em busca da mão da Paveta. Que é a filha da rainha de Sintra ali, né? A futura princesa. E a rainha, ela não tem um marido. O marido morreu há um tempo atrás. E a disputa grande ali pela mão da rainha também é pelo reino de Sintra, né? Porque quem casar com Paveta... evidentemente, quando a rainha morrer, vai se tornar o próprio rei, né? É, então, ela tá dando o reino dela na mão de uma pessoa, e ela queria uma pessoa adequada ali pra casar com sua filha, porque parece que ela se preocupa bastante com o reino, né? Isso fica um pouco claro na fala dela, né? E aí, assim, é muito estranho, porque o Geralt, a princípio, acha que ela vai querer contratar ele simplesmente pra matar alguém, né? Mal interpretando ele como se fosse um mercenário. Mas vai ficando claro à medida que eles vão conversando. Inclusive é um diálogo muito bacana enquanto tá acontecendo o banquete ali. Que, na verdade, a situação é um pouco mais complexa. Porque as coisas vão acontecendo à medida que eles estão conversando, né? Então o que acontece é que chega uma pessoa ali no meio desse banquete. Se intitulando Ouriço, né? E esse Ouriço, ele tinha salvado o rei há muitos anos atrás. 15 anos atrás, se eu não me engano. Da morte. E existe um negócio nesse mundo do The Witcher. Que quando você pode... Como é que chama essa lei? É uma lei que existe lá que você pode pedir uma coisa em troca. Ele falou assim, eu te dou o que você quiser, Ouriço. O rei falou pro Ouriço, né? Por ter salvado a vida dele. Aí o Ouriço falou, eu quero aquilo que você encontrar quando chegar em casa, mas que você ainda não sabe que você tem. E no caso, quando o rei chegou em casa, era a filha, né? A própria Paveta que tava nascendo. Ele nem sabia que a mulher tava grávida. Ele tinha saído em combate, né? E pra guerra e tal. Então, meio que fica
eu
ali...
Eu acho...
Não era isso?
Isso, é porque deu uma picada no seu áudio, a live deu uma picada também. Tem cortado um pouco. Quiser repetir a última parte? Por causa
tá.
Do podcast.
Ok. O rei tinha saído pra guerra, né? E enquanto ele... ele não sabia que ele tinha... Peraí, onde que parte que é? Eu me perdi agora.
No começo da lei da surpresa que você estava descrevendo.
Tá. Ah, tá. E aí o rei tinha saído pra guerra, então. E ele, tendo sido salvo aí pelo Ouriço, ele acabou oferecendo o que ele quisesse e ele pediu aquilo que ele não sabia que tinha, mas que ele veria quando chegasse em casa, que no caso era a própria filha, né? Dessa forma, né, existe um negócio nesse mundo que é a lei da surpresa. O destino do Ouriço, o destino da criança, eles ficaram ligados para sempre por conta dessa lei. Ele, se eu não me engano, o rei falou que ele só podia cobrar esse preço 15 anos depois. Até porque o Ouriço, ele era mais velho, né? E mesmo assim ele tinha uma aparência, exatamente, ele tinha uma maldição, se eu não me engano, sobre ele. Que ele só voltava a ficar o normal, entre aspas, depois da meia-noite. Não tinha um negócio assim?
Depois da meia-noite, ele... Na verdade, depois da meia-noite ele iria tirar as suas... Como se fosse o caso lá da esse conto lá da Rapunzel, sei lá.
Da Cinderela, eu acho, né?
Cinderela, só que é o contrário, né? E ele, não é que ele perderia temporariamente aquela maldição, mas de dia voltaria.
Uhum.
Mas pra ele perder definitivamente, ele teria que ser alvo do amor verdadeiro e tal, né? Do perdão verdadeiro.
Uhum.
Que aconteceu quando a Calante, sem querer, perdoou ele, né? Aceitou ele como... Uhum. Como seu genro ali.
A Calante é a rainha, né, de Sintra, né? Tinha esquecido o nome dela. Calante é a rainha e Paveta é a filha, né? A princesa ali. Então,
isso.
É basicamente esse o conto, né? O plano da rainha, principal, assim, inicial, era que era, tipo, fomentar uma briga ali, porque ela sabia, o marido contou pra ela no leito de morte, que o ouriço iria reclamar esse direito dele, né? E ela queria lutar contra isso, porque ela não queria dar a mão pra filha dela, nem o reino, pra uma pessoa desconhecida. E aí ela chamou o Geralt, né, pela sua fama e tal, exatamente porque ele poderia ir contra o próprio destino, né? E o conto se chama Uma Questão de Preço, porque ela fica o tempo inteiro usando isso pra convencê-lo, né? Olha, é tudo uma questão de preço, você me conta o seu preço pra você lutar contra o destino e esse tipo de coisa, assim. E é bem bacana esse diálogo de uma negociação, né? Entre uma rainha que tá acostumada a ter todo mundo, tipo, se dobrando a seus pés, e isso me chama muita atenção. E o Geralt, que ali, tipo, é uma pessoa que, tipo, ele tá acostumado a seguir ordens, mas ele, tipo, segue também aquilo que ele quer, sabe? Então ele tem toda essa personalidade de, tipo, respeitar, mas ao mesmo tempo ficar pisando em ovos. Eu achei muito legal o jeito que a conversa se desenvolveu, cara. O autor, ele escreve muito bem esses diálogos, cara. Realmente é um negócio muito bacana.
Sim, o forte dele é o diálogo mesmo. O Geralt, eu gosto bastante dele porque o humor dele é meio sarcástico, né?
Uhum.
Ele debocha às vezes, e até de lords, né? De rainhas, uhum, e tal. Até que a Calante, ele foi mais de boa, mas tem muitos lords aí que ele fala uns negócios meio que na cara. É muito engraçado isso.
Sim, sim, muito doido, cara. Assim, esse conto, assim, é o que mais me... Na série, foi o que mais me prendeu na época. Tipo assim, o que me chamou pra assistir, entender a série, assim. E aqui, eu fiquei com algumas dúvidas, né? A principal delas tinha sido em relação à lei da surpresa. Eu não entendi muito bem o que era isso. Mas parece que é uma lei universal de como as coisas funcionam nesse universo, né? É tipo uma lei... É tipo a gravidade aqui. É a lei da magia ou algo do tipo, né? É algo primordial.
Ele não explica muito bem. Você acaba meio que entendendo, né? Que a princípio parece ser só um pagamento ali, você acha, mas parece que, na verdade, o destino, ele é quase como se fosse uma divindade nesse mundo, né?
Exato.
Porque, tipo assim, não sei se é o Gandalf que fala que o destino é inexorável, né? Mas isso aqui talvez seja mais forte, né? Porque nós temos essa relação do destino com o ouriço, e depois nós vemos o destino do Geralt, que vai ser contado a partir do livro 2 aí. Então, eu acho que é mais o destino, a lei da surpresa, como se fosse um agente ou um ponto da ação do destino, que é muito forte.
Uhum. É verdade, cara. Eu não tinha pensado nesse destino como uma entidade, assim, é verdade. E me parece, assim, que todo mundo meio que respeita bastante, né, essas leis, ou pelo menos tentavam respeitar mais, né? Você vê que a rainha, ela tenta desrespeitar, mas os próprios vassalos, eles falam: se você desrespeitar isso, rainha, você vai estar desrespeitando a sua própria palavra, hein? Olha aí, isso é perigoso fazer isso aí. Então, isso me chama muita atenção nesse mundo, na construção desse mundo, porque o tempo inteiro você fica se perguntando se, tipo, aquilo é real ou é uma superstição, sabe? Não sei se você tem essa, essa dúvida, essa sensação também, cara. Isso é muito legal.
Eu acho que porque o Geralt tem essa dúvida. Então a gente, como tá vendo pela visão do Geralt, a gente fica com essa impressão também.
Verdade, né? Verdade, cara. Verdade, verdade. Ele é muito... Assim, é aquilo que a gente tinha discutido no primeiro encontro. Ele, ao mesmo tempo que ele mata monstros, tipo assim, que ninguém acredita, ele duvida das coisas mais simples, né? E básicas ali no mundo. Isso é muito, cara, é muito absurdo, mas faz todo sentido pro personagem, cara. É muito legal essa própria construção. Mas é assim, desse conto é basicamente isso, cara. As dúvidas que eu tinha mesmo em relação à lei da surpresa e tal, eu comecei a entender depois, né? E me chamou a atenção também que ele até coloca um pouco de como os witchers, né, os bruxos, os bruxeiros aí, eles são escolhidos, né? Tem um cara lá que fala: o próprio destino dele, do próprio Geralt, ele foi marcado por isso. Parece que os próprios bruxos, tipo, alguém que... Quem se torna bruxo é sempre uma criança que foi marcada pelo destino dessa forma, não é?
A maioria é o sobre a lei da surpresa, né? Porque o bruxo salva talvez uma família ali, e nem todo bruxo é igual o Geralt, né, que tem essa compaixão e tal. Muitos são mais pragmáticos, então às vezes eles pedem isso porque são poucas as pessoas que querem, que quase nenhuma quer ser bruxo, né, e são poucos que sobrevivem ao teste das ervas lá. Então de vez em quando eles chamam aí, apesar de ultimamente ter, no momento que está contado o livro, os bruxos têm cada vez menor número, e até nos jogos a gente vê que esse método aí parece criar bruxos parece ter causado muitos problemas e ter deixado de lado. Então, por isso que os bruxos estão chegando ao fim. Muito uhum. porque não estão pegando mais esses métodos aí.
Uhum. E, assim, me parece que ele faz esse pedido pra rainha, porque ela fala que ele pode pedir o que ele quiser. E ele pede, né, no final do conto, que é um ponto muito importante, ele pede... O que ele pede mesmo? É o filho? É um negócio assim, não era?
É, essa parte eu achei um pouco estranha. Eu tava relendo, eu achava que era diferente por causa da série. E na série me pareceu fazer um pouco mais de sentido, porque no livro dá pra entender que ele sabia que a Pavida tava grávida. Então...
no livro dá pra entender isso, eu fiquei com esse sentido também, tipo assim, que ele já sabia que ela tava grávida, cara, quando ele pede faz o desejo, né?
E na série parece que, eu tenho que rever, mas tem um tempo que eu não vi a série, né? Mas parece que o Geralt na série não sabia e descobriu naquele, no finalzinho. Talvez, não sei se a Pavia enjoou ou fez uma parada assim e descobriu na hora. Aí o Henrique fala até aquela frase que eu falo, né? Foca.
É isso que eu fiquei pensando. É porque na série, ele não saber, eu acho que é mais a cara do destino, sabe? Ele pediu um negócio uhum. sem saber. E me parece que no livro, eu fiquei com essa sensação também, de que, tipo assim, foi uma jogada dele, sabe? Opa, eu vou pedir aqui porque eu sei e eu vou querer essa criança, sabe?
Sim, porque ele não tava querendo pagamento, né? Tá, não uhum. sei o que e tal. Depois ele pede, isso que eu achei um pouco estranho, né? Revendo e tal. Ele sabia que tava grávida, viu toda a treta que aconteceu e tal. Então, a solução da série, pra mim, fez mais sentido na minha cabeça, né?
Uhum, mas é basicamente isso desse conto. Que tem algo a mais que você achou interessante, que você acha que vale a pena comentar?
Esse conto é talvez o conto que a gente vê a presença da magia mais viva no mundo, né?
Uhum.
Com a própria Paveta meio que estourando ali. A gente, né, sem dar muito spoiler, a gente sabe que a linhagem dela sanguínea, ela vem lá da tal da Lara Dorne, que é uma elfa antiga. E tem uma profecia, né, que vai se cumprir, que tá toda baseada no personagem da Ciri. Então a gente já vê na Paveta, que é uma coisa das mulheres dessa família. Então é um sangue muito poderoso e tal. A gente vê também a presença do Druida, né, que eu esqueci o nome dele agora, mas quem jogou os jogos é o Arminho. Eu esqueci o nome dele no livro.
Livro, deixa eu até abrir aqui, cara. Mas eu fiquei me pensando se esse Druida teria algum papel mais importante, cara. Porque ele faz uma pergunta pro Witcher, pro Geralt, com as migalhas de pão. Mas não ficou muito claro pra mim que perguntas seriam essas, cara. O que, que ele perguntou com aquela migalha de pão, sabe? Deixa eu ver se eu acho.
Não ficou muito claro, não. Esse druida é importante, sim. Sem muito spoiler, mas ele é importante. Na série, se você rever ela, você vai ver quem que ele é e a importância dele.
Misovor.
Misovor,
nome dele aqui, achei.
Quem jogou os jogos aí, ele é o Arminho.
É aquele no primeiro jogo que... Não, porque aquele é um padre.
Não, ele só aparece no jogo 3.
Não, beleza. Então, cara, tem que precisar jogar esses jogos logo. Ai, ai. Beleza, cara. Diga.
Acho que é isso, a presença da magia, a gente vê essa da lei da surpresa e a questão... Tem muita coisa importante nesse conto que vai reger os outros livros. Então, esse conto era bem importante depois até ficar na sua mente aí pra você pegar referências pros próximos livros aí.
E o próximo conto é A Voz da Razão 5, cara. Que aqui a gente tem a apresentação do que é, cara, do meu personagem predileto, cara. Eu já gosto de bardo pra cacete, mas, cara, o Jaskier, cara, é muito bom esse personagem, cara. É muito bom, cara. A Voz da Razão 5, ele nem aparece de fato, assim, de modo... Eles mencionam ele, né, pelo que me parece. Ele tá lá conversando com a Nenek ainda, e é basicamente uma conversa ali, falando sobre que os reinos querem que eles saiam dali, não era? Algo assim, né? Deixa eu tentar lembrar.
Não, ele aparece, né? Ele conversa um pouco com a Nenek sai um pouco de cena ali.
Ah, é verdade, verdade.
Eles bebem um vinho na biblioteca, eles meio que vão conversar e lembrar do passado. Aí que conta o próximo conto, que é o conto onde eles se conheceram, né?
Exato. Aí ele puxa, no final desse conto, ele puxa... você lembra aquela vez que a gente estava nos confins do mundo, né? E já engatilha o próximo conto, né? Esse Voz da Razão, né? O que eu percebi que os contos da Voz da Razão, eles são interlúdios, né? Eles são... Uhum. Aquilo que a série faz de ficar indo no futuro, no passado... É meio que isso aqui também. E aí eles vão dando essas pausas pra contar a história em tempos diferentes, né? Tipo isso.
Isso,
aqui,
exato.
Então, tipo assim, nesse aqui não tem tanto desenvolvimento, assim, é mais pra apresentar o Jaskier, né? Como um bardo ali, brincalhão. E já vamos para os confins do mundo, né? Você quer comentar algo antes sobre A Voz da Razão 5?
Não, só para o pessoal que não, que eu vi que tem gente que jogou, não leu, o Jaskier aqui é o Dandelion do jogo.
Ah, no jogo ele
Não, não
tem outro
perfeito.
nome?
É porque traduziram o nome, acho que Jaskier é aquela a flor, que
Ah,
acho que
Dente
é
de
dente de
Leão.
leão, né?
Sim.
E então eles traduziram como Dandelion também, que tem o mesmo nome.
Ah, tá. No livro, na versão do livro que eu li, os nomes são mantidos, né? Então, Jaskier, inclusive, né? Eu tava ouvindo o audiolivro. E ele não fala Yennefer, né? Ele fala Yennefer. É o cara que lê, né? Então, não sei se é uma questão de pronúncia. E assim, eu sou adepto de que você fala de qualquer jeito, cara. Eu sou.
Sim.
Tem gente que. Ah, tem que falar não sei o quê. Cara, pra mim, você pode falar de qualquer jeito, qualquer nome, que tá tudo bem. Tá dando pra entender, tá ótimo, né? Então, eu chamo de Jaskier porque foi. O Jaskier, porque aqui é o jeito que eles chamaram no livro, né? E aí, Nos Confins do Mundo, que é um conto. Você quer fazer o resumo desse aí?
Não pode fazer, que você tá mais fresco na minha do que a minha
Ok.
cabeça.
Vamos lá. Os Confins do Mundo conta, mostra aí o Jaskier novamente junto com o Geralt, né? Fazendo várias piadas e contando que ele tá andando junto ali pra escrever sobre o mundo, né? Mas na verdade parece que também tem um interesse em ser protegido e tal, pelo Geralt, né? E eles estão, tipo, lá nas fronteiras, né? E eles chegam a um local onde as plantas crescem bonitas, né? Eles estavam até. O conto ele começa conversando com como se fosse um prefeito da região, né? O Starosta ali. E ele fala de vários. Tipo, isso é legal também nesse conto, né? Apesar de ser algo mais deixado de lado, mas é algo muito interessante que ele vai falando de várias lendas que ele chama de monstros que o Geralt poderia combater. Mas depois você percebe que era basicamente crendices e tal. Então você percebe que o mundo, apesar de ter esses monstros, ele também tem crenças e outras coisas que não são monstros de verdade, né? Isso é bacana de ver. E aí, enquanto eles saem dali, porque não tem trabalho nenhum para poder fazer de fato, né, nenhum monstro de verdade, eles se dão trombam com um cara na estrada que fala que tem um trabalho para eles, que tem um diabo no meio da mata. Eles vão até a casa desse cara, comem lá, e ele explica, fala desse diabo aí, que eles não querem matar ele, mas eles querem se livrar dele, porque ele faz diabrices, né? Então ele come os repolhos, ele pega os grãos e faz sacanagem, ele fala que vai enrabar as meninas e os caras também, né, que passam por ali, e faz um tanto de bagunça nesse local. E o Geralt, ele fica. Surpreso porque é uma das primeiras vezes que alguém pede para que ele não mate a criatura. Eles não querem matar, isso chama a atenção dele. E aí, antes dele aceitar essa proposta, ele fala que vai com o Jaskier lá no mangue, né? Não sei se é um mangue, é algo do tipo, era uma floresta, né, fechada, para ver do que se tratava essa criatura. Então eles vão até lá e chegando lá eles veem uma espécie de sátiro, cara. É uma espécie de criatura meio bode ali. Esse também tem na série, né? E essa criatura ela fala, ela é inteligente e ela fala para ele saírem dali e joga bolinhas de metal nele, machuca eles todos ali. Eles saem correndo de lá com a criatura botando esse pra correr, né? Apesar de pequenininha. E depois disso eles voltam lá para casa desse cara e eles perguntam mais sobre a criatura, né? E aí ele acaba descobrindo que existe ali nessa vila uma espécie de entidade, não entidade, mas uma pessoa mística, que é uma bruxa, eles chamam de bruxa ou de feiticeira, que é uma velha que tem um livro. E esse livro tem conhecimentos rúnicos escritos ali que quase ninguém sabe ler, nem a própria velha. Ela parece que decora aquilo ali e recita. E ao lado da velha tem uma menina loura que nunca fala nada, né? Parece que é bonita pelo jeito que eles descrevem ali. E eles ficam impressionados com essa menina, não fala nada ali. O Geralt principalmente, tá? E depois ele acaba descobrindo que essa menina era uma entidade. O conto é longo, né? Nossa, agora eu tô pensando aqui, é muito longo o
Escuta,
conto.
logo.
Acontece muita coisa, nossa. E aí a menina, ela diz que o Geralt. Ela não diz não, né? Eles vão lendo ali sobre várias criaturas, é como se fosse um bestiário, sabe? Tem várias coisas ali, mas parece que esse livro ele tá um pouco. Como é que é? Outdated? Como é que fala isso? É atrasado? É tipo isso, né? Ele não tá atualizado.
Desatualizado.
Exato. Tá desatualizado. Porque tem a própria citação ao próprio bruxo, né? Tem alguns rituais ali que eles falam no livro para poder oferecer um ritual pro diabo comer sabão, porque aí ele vai embora. E eles tentaram, por isso que eles levaram as bolinhas de metal para lá. E deu errado, né? Porque o diabo não quis comer o sabão, um negócio assim. E, cara, o melhor disso tudo, cara, é os comentários que o Jaskier vai fazendo. Não dá nem pra. Eu não tô lembrado dos comentários, tipo assim, de cor aqui, não. Mas ele faz os comentários dos momentos mais inoportunos, assim. Tipo, de negócio. Ah, tá. Tipo, se você tivesse falado, eu não saberia. É os negócios. É tipo assim, a gente como leitor, lá dentro, entendeu? A pessoa normal, ali no, dentro do negócio. Muito bom, cara, muito bom. E aí eles descobrem, né, que, tipo, era aquela menina, né? É Lily, se eu não me engano o nome dela. Que ela não gostaria de matar nenhuma criatura, porque ela é uma espécie de espírito que aparece de vez em quando e vai substituindo, né, a velha, a antiga, sempre aparece outra menina nova e toma posse do livro e por aí vai. E é por isso que as coisas crescem bonitas naquele local. E aí eles vão novamente tentar convencer aquele diabo de sair dali. O Geralt meio que aceita a missão, né? E quando eles estão tentando convencer a criatura a sair dali, eles meio que entram numa briga, tem uma descrição de uma briga ali bem feia, tipo, eles fizeram um plano, né? O Jess que ia ficar preparado, tipo, esperando o lado de fora da mata, e o Geralt ia fazer o bicho correr pro Jess que ia pegar. E o que me chama a atenção também é que esse era um plano do próprio Jess, né? Não foi um plano do Geralt isso, velho. Então ele, tipo assim, ah, apesar de ser um bruxo e tal. Ele vai nas ideias, né? Parece que ele ouve bastante o Jaskier, cara. Ele xinga ele bastante, mas ele parece que tá em alta conta, assim, pro Geralt, né? Não sei se você percebe isso também, ô
Sim,
Felipe.
é uma relação meio que de amor e ódio ali.
Exato, cara,
Por isso
exato.
que o pessoal que me assistiu só a série começou a shippar os dois. Porque tem essa relação aí.
É muito bom, cara. Mas na série ele é engraçado, ficou muito bom, mas no livro, cara, é porque eu acho que ele tem mais tempo de, entre aspas, tela
Sim,
no
sim.
livro, né? Então você consegue perceber mais a personalidade dele e tal. Só que aí no meio dessa briga, né, que eu tava descrevendo do Geralt ali pra afastar o diabo ali, eles são desmaiados por elfos, cara, que aparecem ali. E aí é uma grande descoberta. O Geralt e o Jaskier, eles são presos como reféns e eles descobrem que são os elfos das montanhas, ou seja, tem ali nos confins do mundo, tem alguns elfos nas montanhas que descem e meio que contrataram, né, fizeram um acordo ali com esse diabo, essa criatura ali, para ele roubar as grãos e outras coisas para alimentar os próprios elfos. Isso eu achei genial, cara. Primeiro porque apresentou os elfos como uma raça antiga, longeva, orgulhosa, mas ao mesmo tempo uma raça que não sabe cultivar as coisas. E com um motivo, cara. Porque eles sempre recebiam tudo da natureza de mão beijada. Então eles não sabem cultivar, plantar e fazer essas coisas que os humanos sabem, né, cara? Isso eu achei muito bacana, cara. Achei um lance de world building muito doido, cara. Ele deu um flavor, assim, um gostinho pros elfos muito bacana, né?
É como se os elfos fossem caçadores, coletores e ficaram isolados, depois conhecendo, né, para quem leu aí o Sapiens, né, do Harari.
Sapiens, exato, cara. Ah, isso, nossa, isso me pegou bastante porque eu tô escrevendo um livro que é meio que nessa pegada, né, de caçador-coletor numa tribo e tem outra parada, então eu achei muito legal isso, cara.
Os elfos têm uma informação importante que a gente vai conhecer os picadinhos no livro e vai juntando no final. Esse mundo não fala como foi criado, mas os primeiros habitantes eram os anões, depois vieram os elfos e meio que conviveram em conjunto ali. Os elfos são meio que viajantes, de outros planos e de outros mundos, encontraram nesse aqui. Os elfos antigos são chamados de Ain Sedai, que é esse. Porém, quando os humanos vieram, eles meio que aceitaram os humanos e não quiseram guerrear muito com os humanos porque sabiam que eles morriam muito rápido. Então, daqui a pouco eles morrem, gente, beleza. Só que eles negligenciaram muito por causa dessa soberba, e os humanos foram crescendo em número, né? E à medida que eles morrem, eles vão procriando, igual coelho, né? E eles meio que foram empurrados para as montanhas. Então sobrou praticamente a concentração maior de elfos, está nesse vale, que é chamada de Vale das Flores, ou no élfico aí, né? Que é o Ain Sedai, Doblatana. Então, a gente vai ver vários grupos de elfos aí, sem dar spoiler, tudo que eu tenho que falar, eu tenho que pensar nos spoilers, né? Que essa região é bem importante também, e ela tem bem essa cara, né? Tipo assim, para que que o elfo vai querer plantar, estocar comida, fazer várias plantações, se eles são um grupo que é ligado com a natureza, e são menores, né? Que a própria come ali e tal, já cultiva do outro lado, deixa a própria natureza replantar e tal. Então eles não preocuparam com isso durante séculos, né?
Exato, cara. E exatamente isso, né? É, cara, isso também é tão atual, né? Essa questão da exploração, né, que os humanos fazem e tal. Você pode usar os elfos aí como outras espécies, né? Pensa em, eu falo em animais mesmos, assim, que vivem tipo, em uma simbiose com a natureza, mas que por essa dominância, entre aspas, do humano e expansão dos seres humanos, vai que afastando, né, as outras espécies e outros seres vivos, entre aspas também, metaforicamente, para as montanhas, né? Então, o que que a gente
Exato.
faz como ser humano, né? Que ele acho que trouxe muito bem ali. É uma outra camada desse conto muito interessante, né?
E esse é o primeiro spoilerzinho, né? Não spoiler, que vai indicar que esse mundo do The Witch é um mundo extremamente xenofóbico. Extremamente. Então a gente tem um vislumbre aí com os elfos, né? Do que vai ter pra frente. A gente vai ver muito mais coisas depois, né? O que retrata também o nosso mundo aí também.
É uma antecipação que ele vai fazendo aos poucos, né, de como é o cenário, né? Não, muito bacana, cara. E o legal dele é que, como ele faz isso, essa apresentação do mundo em contos, vou sentindo que ele vai fazendo isso com calma. Ele vai mostrando um aspecto, depois ele mostra outra coisa do mundo. Mas parece, você
Exato.
sente que no fundo tá tudo coeso. Porque por mais que ele mostra uma parte só, não parece, pelo menos para mim, que ele tá fazendo isso enquanto ele cria. Parece que ele já tem tudo definido e só quis mostrar aquilo um pouquinho, sabe? Tipo, ó, por agora eu vou te dar isso. É a sensação que eu tenho, né? Pode ser diferente, pode ser que ele tava fazendo enquanto escrevia, né? Mas a sensação que eu tenho é que tem algo a mais. Talvez, teve uma época que tava lendo um livro, não lembro qual livro, era sobre escritores mesmo, né? Que o cara falava isso, né? Bons escritores, eu acho que isso se aplica um pouco pra mestragem também, o cara ele inventa ali, improvisa na hora, de uma forma que parece para você que o cara já tinha tudo preparado, né? Mas na verdade, tipo assim, o cara acabou de inventar aquilo ali e isso é muito interessante, né? Pode ser que ele tava inventando isso tudo aqui agora, enquanto fazia, né?
Justo.
E depois disso, cara, enquanto eles estão brigando ali, né, tem uma relação, eles quebram o alaúde do Jeskier ali, e tem uma conversa muito interessante com um elfo, o chefe líder deles que chega ali, sobre orgulho, né, sobre os elfos ficarem nas montanhas. A gente vê um lado do Geralt nesse momento, também orgulhoso, sabe, assim, olha, eu tenho meu ponto de vista, vocês aqui é que estão sendo, tipo, cabeça duras, então, cara, se você quiser me matar, me mata aí, e é isso aí, cara. Você vê o Jeskier desesperado nesse momento, né, mas na hora que eles, tipo assim, percebem, na hora que ele cai a real, que eles estão maltratando o Geralt e tal, você vê o Jeskier é corajoso pra caramba, cara. Isso é muito legal também do personagem, né? Ah, pode matar a gente então, não sei o quê. É muito louco isso, cara. É um momento ali que eu falei, tipo assim, eu quase gritei, eu tava lendo e falei, ah, isso aí! Muito bom, mano. Muito bom mesmo.
Deus, que é muito bom.
E o legal de, tipo, que ele coloca sempre no. Tipo, em várias camadas no livro, são os tons de cinza. Porque aquele próprio diabo que estava lutando contra eles, era o rival, ele, percebendo que os elfos iam matar, tinham que matar, entre aspas, o Jeskier e o Geralt, ele vai passando aí pro lado do Geralt, né? Ele começa a defender, ele fala, não, eles são gente boa, que isso? Você vai matar eles aqui não, vai assassinar eles a sangue frio? Tipo assim, isso é muito legal, né? Não tem um lado que tá certo e o que tá errado, tem pontos de vista diferentes.
É, todo mundo querendo sobreviver ali, né?
Exato, exato. E tem motivos, né? Então fica verossimilhante demais, né? Isso é muito bacana. E basicamente isso, né? No final do conto, assim, antes que eles pudessem matar o Geralt de fato, a Lily aparece, aquela menina, que aí nesse momento que a gente descobre que ela é de fato, uma entidade, e os elfos se ajoelham ali perante ela, e ela conversa na mente deles. O Geralt consegue entender essa conversa, no entanto, a gente não tem acesso à conversa em si. A gente percebe que o Geralt está entendendo o que eles estão falando. E os elfos decidem ir para a floresta. Parece que a Lily, pelo que a gente fica sabendo, né, parece que ela conta para eles que todas as criaturas devem viver, que ela não vai abandonar eles nunca, e ela passa para eles uma mensagem de esperança, não era? E depois disso o conto acaba, não era isso?
É, essa parte que me incomoda um pouco, porque para quem, não agora, né? Mas quando você vai ler, você vê que essa figura, essa entidade, será que seja, ela não aparece mais. Não tem nenhuma menção a ela. E eu não vou falar que ela é um deus ex machina, né? Literalmente, né?
Verdade,
Porque ela aparece antes no conto, né? Como uma pessoa misteriosa, quase que, né, uma arma de Chekhov ali, né? Mas não chega a ser. Mas me pareceu estranho porque talvez o autor não quis aproveitar ela, né? Bom, eu tô cobrando, a gente começa a cobrar demais. Token, que era token, tem várias coisas que não estão fios que são ligados, então. Mas essa parte me incomodou um pouco. Pareceu que os personagens não tinham opção de sair ali, né? E parece aquela trama de RPG que os jogadores não podem fazer nada e o mestre meio que com a mãozinha peluda ajuda a salvar ali, sei lá.
Verdade, cara. Verdade. Eu não tinha percebido esse artifício, não. Veja só, né? É, eu fiquei tão preso a essa questão da construção dos elfos e tal, que eu não tinha percebido que foi extremamente, agora você falando, né? Por isso que é importante a gente discutir, que realmente foi um deus ex machina, né? Como você disse, literalmente, foi. Né? Ele aparece ali, tipo, vou te salvar, galera. Tipo isso, né? É verdade,
essa
cara.
Essa parte eu não curti. Se ela aparecesse em outros, né? Aí vai ter que ser um spoilerzinho. Se ela aparecesse mais pra frente, outras coisas, aí eu até faria sentido. Mas até como o livro você conta, livro único, então eu penso que ela seja um Deus Ex Machina ali. Então essa parte eu não curti muito.
Uma coisa que eu fiquei pensando, Felipe, é que uma coisa que não me incomodou, mas que me chamou atenção, me fez ter dúvidas, né? Foi o porquê ela ter se juntado aos humanos, cara. Eu não sei se eles explicam isso, mas eu acho que era pra mostrar essa neutralidade da natureza, sabe? Que ela tanto faz o lado, ela tá do lado dos seres vivos. É um pouco disso, não era? Ela ficar ali junto dos humanos.
Eu acho que sim. É o que me deu a visão de que os elfos são ligados muito à natureza, são, né, aquela visão mais clássica em si. Mas a gente vê que os elfos não são literalmente só isso, né? Então, eles não sei deles. Se eles curvariam a mulher tal. Não me parece na lore, que você vai ver mais pra frente, que eles são ligados a uma divindade específica, entendeu? Eles são meio que viajantes temporais aí. Temporais não, entre planos. Então, essa parte ficou meio que confusinha ali. Mais pra frente você vai entender.
Os elfos do... Deixa eu fazer uma breve analogia aqui com RPG. Mas os elfos de... do The Witcher me parecem, pelo que você tá me dizendo, muito com os elfos de Forbidden Lands, cara. Em Forbidden Lands.
Sim, de Golarion.
De Golarion eu não sei, né? Mas como é que é em Golarion?
Golarion, eles vieram no planeta vizinho também, que meio que explodiu. Como se fosse Krypton, né?
Sim, entendi. No Forbidden Lands, os elfos, eles são criaturas tipo extraplanares, né? E todo elfo, ele tem uma... É como se fosse uma gema, né? Que é o próprio coração dele, cara. Então é um negócio... Eles são imortais, né? Tanto que na regra do jogo você não pode jogar com um elfo jovem. É muito... Tipo assim, a não ser que você faça um homebrew ali, mas... Todo elfo já é antigo, né? Porque ele é imortal, tipo, ele fica ali um tempão. A não ser por meios de batalha. Você pode morrer na batalha, por exemplo, né? Mas por... tipo, até membro você cresce de novo, sabe? Se você perder. Mas beleza, do nada a gente entra no negócio de RPG aqui, lore de RPG.
Não, mas tá certo.
A ideia é essa, né? A gente discutindo. Mas é isso, cara. Realmente me chamou a atenção o fato, tipo assim, o porquê daquele livro tá ali, no meio daquela vilazinha, junto com aquelas pessoas. E parece que era algo que se repetia há muito tempo, né? Então eu entendo, assim, o ponto de vista dos elfos de falar, putz, abandonou a gente total aqui, né? Nessa montanha. Enquanto aqui eles têm, tipo, frutinhas, eles têm terra boa, a gente fica lá sofrendo. Né? A sensação pra eles é meio que essa, né?
Ficou... Ali me parece, né, que é aquela primeira construção que o autor falou, que tem um negócio pra gente trabalhar mais pra frente.
Exato.
E foi trabalhando nos outros livros. Talvez essa parte aí dessa deusa aí meio que saiu, né, e ficou meio que isolado, assim.
Trabalhando as coisas, né? Mas é um gancho interessante, cara. Acho que é uma parada... Essa questão dos deuses e tal é muito interessante nesse mundo. Eu achei Melitele, por exemplo, né, que é uma deusa que aparece ali com a Nenek, né, e com as... com aquelas sacerdotisas e tal. Tem outros deuses, por exemplo, no próximo conto, que tem... Cara, o próximo conto, que é O Último Desejo, é um negócio incrível também, que ele aprende uma exorcização, né? Como é que chama lá? É um negócio muito legal. Mas beleza. Vamos passar pro próximo aqui?
Bora. Sobre as divindades, é interessante que ele deixa pro leitor... Ele faz um negócio que Bernard Cornwell faz na saga de Arthur lá. Que você fica na dúvida se tem ou se não tem magia lá. Aqui mesma coisa, você fica na dúvida se a divindade ela é uma divindade presente e atuante no mundo, ou só tá na crendice popular. Então você fica meio que nessa dúvida, entendeu? Eu acho interessante.
O próximo conto é o conto O Voz da Razão 6. E esse conto tem algo específico que passa meio batido, mas que me chamou muita atenção sobre o mundo, Felipe. Aqui, nesse conto, ele acorda dentro de uma gruta, ele tá lá no templo de Melitele ainda com Nenek, né? tem plantas crescendo em todos os lugares. São plantas de todos os lugares do mundo, que só crescem ali, e a Nenek chega e explica para ele que essas plantas elas crescem ali porque existem cristais no teto que filtram a luz solar de forma que possa crescer ali coisas de todos os tipos. E aí o Geralt faz uma pergunta, né? Eu tô falando que me chamou a atenção primeiro, né? Ele faz a pergunta, mas a gente não precisaria ficar protegido também? Se elas corrompem as plantas, isso não corrompe a gente também? E aí a Nenek vai falando um negócio tipo assim, é, teria, né? Mas já é tarde demais. É um negócio assim, sabe? Que ela fala.
Uhum.
E isso me chamou muita atenção, cara. Muita atenção. Porque me parece que toda... Isso é uma teoria minha, tá? Me parece que todo o fato de existirem monstros, toda essa corrupção que existe, que a gente vai vendo nos contos anteriores e tal, ela está diretamente ligada a essa questão do sol. Porque você tem lá aquele negócio do sol negro também, né? Que era uma maldição do sol negro, que voltaria Lilith, não sei o quê, com as princesas. Então parece que, tipo assim, parece que o autor, ele busca ao mesmo tempo dar uma explicação mágica, mas ele busca meios físicos para que essa coisa mágica aconteça. Meio que isso, sabe? Tipo uma pseudociência, quase isso, sabe?
Uhum, uhum.
Então, isso eu achei que muito interessante da parte dele. E exatamente porque faz criar esse tipo de teoria, né? Por que será que tem monstro? Por que será que esse tipo de coisa acontece, né? Muito legal isso, cara.
Cara, você me deu um insight agora que eu não tinha pensado. Puta, cara, que se foi isso mesmo, é foda. Olha só, você falou do sol, né?
Sim.
Cara, é um little spoiler pra você, mas não vou entrar em detalhes.
Beleza.
Tá? Essa região, ela vai enfrentar uma guerra. Tem um império que tá sendo formado, que é o Império de Nilfgaard. Você viu na série, então não tanto spoiler.
Uhum.
Que ele tá invadindo o norte.
Sim, sim, isso eu lembro
dele,
da série.
O símbolo dele é o sol grande.
Uou, olha isso, cara. Cara, tá tudo conectado ali. Tudo conectado,
eu não
cara.
Eu não tinha prestado atenção nisso não, cara.
É, porque ela fala, isso me chama muita atenção, cara. Por que que essas plantas estão crescendo aqui? Né? Tem algo no sol que está corrompendo, cara, só pode ser. E me chama atenção porque lá naquele conto do Mal Menor, eles falam, né, dessa questão do sol negro. Eles falam de como surgiram os monstros, de como surgiram os bruxos, de ser algo que ninguém entende ao certo, mas que começou, tipo assim, das próprias pessoas, da ganância dos homens, algo do tipo, sabe? Eles vão jogando ideias, sabe? Ah, os gananciosos, os magos, eles foram usando magia demais e isso aconteceu. Então, acho que é interessante, acho que tem coisa aí que a gente vai saber.
Eu acho que não é literal, porque pelo menos não apareceu nada em todos os 7 livros sobre isso. Mas talvez o autor pegou esse ensejo para aproveitar a questão de Nilfgaard. Porque Nilfgaard é como se fosse um império romano invadindo o norte, né? Sei lá, da Europa, Inglaterra ali, entendeu?
Entendi. É bacana, cara. Nessa parte também, tá? Isso é só uma parte do conto, porque no mais é uma conversa dele com a Nenek, né? Falando sobre o Jaskier também, falando sobre a Yennefer, né? A primeira vez que cita a Yennefer aqui no... Não é a primeira vez, mas que fala dela diretamente, assim, que ela veio aqui, o que aconteceu com ela. É aqui, né? Nesse conto. Então ele fala
ela
que...
Ela veio se curar, aí você vai ver meio que rodando assim, mas ela sabe que não tem cura, sabe que enfermeiras... Não podem se curar, né? São atrofiadas no útero, então você já vai, opa...
Enfermeiras, feiticeiras, né?
Feiticeiras, enfermeiras.
Ah, tá. então, isso eu achei legal também, tipo assim, parece que no meio de ganhar o poder da magia, eles vão perdendo parece que só acontece com mulheres, né? Só mulheres podem ser feiticeiras, e elas meio que, elas dão... Esse poder vitalício não, dela, não é isso?
Homens podem ser feiticeiros também. Homens também são estéreis.
Ah, tá. Pra mim, eu tinha entendido que era só mulheres, né? Entendi. Então pode ser homens também. Mas eles dão, tipo assim, é meio que uma troca que eles fazem, né? O poder de gerar vida pelo poder de manipular magia, não é isso?
Isso. Aí na série, né? Comparando com a série aqui, fazendo o papel do Helfstein, que não tá aqui hoje. eles meio que deram uma extrapolada e eu achei bem interessante, né? Que... Sabe aquela conversa nossa de que magia por magia é muito fácil, mas magia tem que ter um custo, né? Porque falando aqui de Lord, de World Building, eles trouxeram isso na série, né? Porque não sei se você lembra lá quando eles estão no colégio dos feiticeiros, né? Eles meio que secam uma planta, ou às vezes matam um animal pra conseguir puxar magia, né?
Uhum.
Então na série ficou mais evidente isso do que nos próprios livros em si.
Sim, eu acho que assim, eu assisti a série, Foi muito legal a construção que eles fizeram lá, mas como talvez eu assisti, sabe, sem muita atenção, eu não peguei esses pequenos detalhes que poderia ter pegado, sabe? Eu também sou muito desatento pra assistir negócio, cara. Eu assisto assim e já esqueço tudo. Talvez por isso que eu não lembre. Mas agora lendo e assistindo de novo, eu acho que eu vou conseguir pegar essas nuances muito interessantes, né? De expansões mesmo que eles fazem ao próprio cenário, né? Legal demais. É, por
Claro.
exemplo, aquela academia, né? É, que acontece da Yennefer, pra ela se tornar uma feiticeira, né? Aquilo ali, pelo menos no conto, eles só falam por alto, cara. Mas eles pegaram isso e expandiram na série de um jeito que eu achei que foi incrível, cara.
Aquilo lá vai aparecer no livro 3 ou 4, se eu não me
Ah,
engano.
tá.
Então eles
Entendi.
já deram adiantada. Que é a. Tô tentando lembrar o nome. Aretusa.
Aretuza é
É o
menino
lugar
do
das.
vômito, né, não?
Pode ser também. Mas a academia dos feiticeiros lá na região da Redânia é Aretusa.
Aretuza, beleza. Então, mas é basicamente isso, né? Ele até oferece para Nenek o pagamento de para deixar umas gemas, umas joias que ele conseguiu lá na Estriga, né? É, para poder dar para Yennefer, para ela pagar algumas coisas. E aí a Nenek fala: "Entrega essa merda você mesmo, porque ela vai ficar mais nervosa comigo do que
É. Engraçado que a gente conversou no negócio passado, né? Falando que a Nenek tinha uma. Como se fosse uma mãe pro Geralt, né? Ter essa função materna. E ela fala justamente isso. Eu não sou sua mãe, presta atenção.
É tipo isso mesmo, cuida das suas coisas você mesmo, tu quê?
Não sou sua mãe, já te falei quantas vezes isso.
E parece que ele coloca ela nessa função também, nessa posição, né? Ela assume
Sim.
isso, mas ela fala isso tipo assim, mais para poder sair dessa coisa que ela não quer fazer do que qualquer outra coisa, né? Uma coisa que me chamou atenção, cara, é que durante todos os Vozes da Razão, ela tá insistindo para que ele faça o ritual lá, cara, para descobrir o futuro, não é um negócio assim? E ele não quer, né?
Não quer, mas acontece um negocinho no Voz da Razão 7, que a gente fala depois lá. Não sei se você pegou.
Peguei mais ou menos.
Isso
É
que.
quando a Yola vomita ali, não é? Passa mal.
Isso que é
Tá.
interessante desse autor. Ele vai construindo aos poucos, né? Coisas que você. Ah, tem chato, mas é o que você vê já tá. Faz tudo. É tudo, vamos dizer assim, não é jogado, né? Meio que construído aos pouquinhos, é o que você vê tem um sentido bacana.
Beleza. É, vamos já falar então do próximo, que é o Último Desejo, né? Que ele é esse que é o conto da própria Yennefer, né? Então ele é assim como ele fez com o Jessic, ele introduz agora a Yennefer, que é essa nova personagem, mas começa tudo com eles pescando, né? É, tem uma cena da pesca muito engraçada ali dos dois tentando pescar um peixe não conseguindo, e eles pescam uma lâmpada mágica. E com essa lâmpada mágica, eles podem fazer três desejos. Pelo menos é o Jessic que fala isso. E ele começa a fazer vários desejos ali na hora. Sai um gênio dali, tipo, prende a garganta dele e o Jessic começa a morrer. Então ele leva para a cidade mais próxima e percebe que lá não tem, tipo, curandeiros e tal. E acaba conhecendo alguns elfos ali que estão no meio da sociedade, né? É outro aspecto interessante de mostrar isso, que ele mostrou os elfos lá, os, entre aspas, elfos puros, né? Que ainda não se entraram na sociedade humana, não foram aceitos. E elfos que se meio que se converteram, se anexaram à
Misturaram
sociedade
ali.
humana, misturaram, né? Então parece que existem meio elfos, né? Pelo que ele disse ali, existem a mistura dos dois.
Sim.
Mas ele acaba conhecendo, se não me engano, dois elfos ali que passam a ajudar ele a cuidar do Jessker, não é?
Eu acho que é um elfo só.
É,
Deixa eu
né?
pegar o nome dele depois.
É Velantiel, um negócio assim, é Velan alguma coisa, cara. Tem um V aí no meio.
Tá. Eu vou achar aqui. Quando você faz o resumo.
E aí, tipo assim, eles contam pra ele que na cidade as feitiçarias estão proibidas e que a única pessoa que é feiticeira ali é uma mulher, né, chamada Yennefer, e que ela só faz as feitiçarias dela aí porque ela tá sendo protegida por um, como se fosse um, como é que chama aqueles caras que vão pro outro país, e ficam lá com protegidos? Pô, esqueci o nome.
Anistia?
É tipo um diplomata, sabe? Ela tá sendo protegida na casa de um diplomata de outra região. Tipo isso. Então, tipo, apesar de ser proibido, ninguém pode fazer nada com ela enquanto ela estiver dentro da casa. É, e ela faz tudo de lá. Ela recebe clientes lá e tal. Eles falam que elas fazem umas orgias, uns trem lá dentro daquela casa lá, né? E aí o Geralt, ele vai nesse lugar em busca de ajuda. No caminho ele conhece esse diplomata que tava todo bêbado, vê lá sinais de uma festa que aconteceu. Ele acaba vendo a própria Yennefer lá e ela resolve ouvir ele, né? Quando ela percebe que ele é um bruxo e tal, para tentar ajudar o Jessker. Mas parece que ela tá bem interessada, essa feiticeira, né? Na história do Jeskier, né? Parece que ela tem um outro interesse para além disso, né? A gente vai saber depois que esse interesse é o interesse no desejo, que ainda estava faltando, né? Ele fala que ele tinha feito dois desejos, não conseguiu falar o terceiro. Então ela queria aprisionar esse gênio, né? Esse djinn ali, que era, a gente descobre que era um djinn do ar. E ela faz todo um esquema, né? Ela fala que vai ajudar o Jeskier e ela faz um ritual. De forma que ela quer que ele faça o último desejo para libertar o gênio da sua missão, para que ela consiga aprisionar e usar todo o poder dele, porque pelo que a gente vai descobrir depois, os feiticeiros, eles manipulam a energia da natureza, mas ficam cansados. Se tiver um gênio ali, ele pode manipular isso de forma eterna, né? Porque parece que os gênios têm quatro dimensões, quatro planos, né? Fogo, terra, água e ar, e eles conseguem, eles são provenientes dessas dimensões, então eles conseguem usar isso de forma natural para eles. Já tem histórias ali de vários magos que conseguiram manipular e tal. Então ela quer fazer isso, né? A gente vai descobrir depois também que ela quer exatamente ter filhos, né? Ela quer voltar a ser fértil. Ou ser fértil. Não sei se ela chegou a ser um dia, né? Mas é basicamente isso.
É,
Então.
o interessante é que, na verdade, o Jaskier achou que ele controlava o gênio por causa que ele pegou o jarro, né, a lâmpada. Mas quem controla é quem estava com o selo, que estava com o Geralt. Por
Sim,
isso
é.
que os pedidos do Jaskier não funcionaram. E do Geralt, quando ele mandou o cara, tomara que essa cabeça exploda, e não sabia, a cabeça do cara explodiu, de fato. É porque ele estava guardando a tampa do selo. Então ele não falou com a Jennifer tudo, né? E quando ela tentou controlar o gênio, e o gênio ele só responde nesse plano material aquele que tá com o seu dono, né? Com o seu. Ali quem tá com a tampa. Então ela quase que morreu no processo ali, e até o Geralt chegar, né?
Vale lembrar também que ela meio que manipula ele, ela encanta ele para que ele faça um tanto de coisa e seja preso, né? Então ele vai, bate nas pessoas no meio da rua e tal. Ele só com um pedaço de pau lá, ele bate no tanto de guarda. Então ele vai para ser julgado, né? E no meio do julgamento, tipo, a gente conhece um sacerdote que eu gostei muito dessa figura do sacerdote, cara. Porque ele, tipo assim, é meio que um professor, né? Então ele fica ali ensinando como funciona a magia, não sei o quê, no meio do julgamento, né? Então isso é muito legal. E outra coisa que me chamou atenção também foi que eles usam um círculo de ela usa um círculo de teletransporte para mandar o Jeskier pro meio do julgamento e fazer o último desejo para enfraquecer o gênio. E aí a gente vê como ela é poderosa, cara. Ela pode transportar para qualquer lugar, cara. Tipo assim, ela é muito
Ela é
forte,
muito
velho.
forte.
Ela é
Ela é muito
muito
forte.
forte. Isso é muito chamou muita atenção. Me chamou muita atenção nesse conto. A antecipação que ele fez, tudo na nossa cara, tipo, o Geralt sendo o cara que fez o desejo. O jeito que ele encobriu isso na forma. O primeiro desejo que ele faz, eu fiquei pensando, qual foi o primeiro desejo, então? E o primeiro desejo que ele faz é o exorcismo que ele faz numa língua que ele não conhecia, né? E o exorcismo é tipo, vai se fuder, vai pra longe, é um negócio assim que ele fala pro gênio, né? Então, o gênio, ele fica doidão. Eu tava lendo depois umas teorias da galera falando que ele fica descontrolado porque ele tava atendendo ao primeiro desejo do
Do
Geralt, né?
Geralt.
Ele tava ficando doidão lá porque ele tava teoricamente tentando ele se fuder, né? Tipo isso.
É.
Tipo isso, cara. Quem que conta pra ele aquele exorcismo, cara? Nessa língua
Ele falou
estranha.
que descobriu com uma feiticeira, com uma sacerdotisa de outra divindade que eu não lembro o nome agora.
Mas o
E ele
legal é
só
que
recitou.
parece que ela
A quem
tava
conta o
mandando.
significado?
Hã?
Quem conta o significado dele, para ele, o que é? É o sacerdote que você gostou.
É, o professor, né? Esse cara aí.
É.
Então, quando ele tá indo, né, pra poder ajudar a Yennefer lá. Mas o que me chama a atenção é que, tipo assim, parece que essa sacerdotisa tava mandando o Geralt se ferrar. Então, tipo assim, tem outra camada de uma história por trás aí. Muito
Exatamente.
legal, cara. E aí, cara, a Yennefer tava lá tentando aprisionar o gênio, que tava muito forte, muito. Porque ele não tinha usado o último poder ainda, né? E o Geralt pede o sacerdote para fazer um portal porque ele ia tentar ajudar ela. E aí eles entram numa briga, ela frenética, ele tenta convencer ela do errado. Ela cai na real de que. Ele conta, na verdade, pra ela, né? Que ele que era o detentor dos
Do
desejos,
selo, né?
né? Ele percebe isso quando ele tava na prisão, né? Que o cara explodiu e tal. Eles até fazem um transporte lá pra uma balada. Tipo, estão uma festa do reino, os caras brigando lá. Eles aparecem, somem e tal. E depois disso é o que que acontece, cara? Ah, ele faz o último desejo, né? Por isso que dá o nome ao conto e também ao livro. Que o último desejo é o sacerdote, ele tá. Tipo assim, sabe aquelas batalhas de Dragon Ball? Eu senti um pouco isso, sabe? Quando eles estão brigando lá longe, assim, e tem aquele tanto de gente assistindo. É tipo isso, assim, eles estavam lá na mansão brigando contra o gênio. E lá no fundo, em cima do prédio, tava o Jesker, tava o prefeito, tava o
cara
sacerdote.
comentando, pô,
Exato.
você vai perder a casa, nada, senhor, tá no seguro, vai ser melhor pra mim.
Cara, eu achei genial isso, cara. E ele vai falar assim: não, mas eu seguro cobre contra magias e tal, como se fosse algo absurdo. Ele, lógico que cobre. Muito bom, cara. E aí, ele faz, o sacerdote fala assim: ele não diz o que é, né? A gente não sabe qual é o desejo. Mas o sacerdote, ele fala que existe uma possibilidade do Geralt salvar ela. Uma única possibilidade. E aí ele faz o desejo. A gente, como leitor, espectador também, porque eu acho que na série e no jogo não mostra. A gente não fica sabendo qual é o desejo. Mas a Yennefer fica. E me parece, eu tenho minha teoria do que é. A gente pode discutir o que é o último desejo que ele fez. Mas
Pode falar,
depois
não sei o que
de.
que é, mas fala a sua teoria.
Então, mas depois disso, o Geralt, o gênio que deveria, depois de libertado, ir para arregaçar a Yennefer, né? Porque ela tava tentando prender ele, ele vai embora. Ou seja, qual que é a minha teoria? É que o último desejo que ele fez foi ligar o destino dele ao destino da Yennefer. Tipo assim,
Exato.
era isso mesmo?
Exato.
Foi tipo isso que eu pensei. Eu falei, putz, a única possibilidade é ele ligar o destino dela ao destino dele de forma permanente. Dessa forma, como ele é o detentor, o gênio não vai poder matar ela. Porque ela tá ligada a ele. E ele é o detentor. Então ele tem que ir embora. Então, depois disso, né? Parece que a Yennefer, ela fala: por que você fez isso e tal? Parece que ela percebe que ele se apaixonou. Ele também consegue vislumbrar no fundo dos olhos dela quem ela foi um dia, né? Que é uma mulher corcunda e tal. E depois disso, né? É uma das cenas. Cara, uma das cenas mais impressionantes para mim nesse conto. É que eles ali, né? Eles começam a fazer o Spring Love ali. No na casa toda desabada. E aí chega o pessoal para salvar. Eu e o Jessica. Aí ele fez tá gemendo de dor. Meu Deus! Ela está muito machucada. É muito bom, cara. Mas a frase que o elfo fala é muito incrível, cara. Porque o elfo era apaixonado nela, cara. Né? O elfo, ela tinha um amor ali por ela. E ele chega lá e vê a cena e ele fala assim pro Jessica: olha, o Jesker pergunta: o que que eles estão fazendo? E aí ele fala: olha, eu não gosto de usar palavras grandiosas, não, cara. Mas sem usar palavras grandiosas, eu não consigo descrever o que tá acontecendo ali. Então vamos embora. Cara, essa frase pra mim é muito doida, cara. Porque teoricamente ele tá dizendo ali que eles estavam se amando de fato, né? E isso é muito legal. É muito bacana. Ele falou isso sem falar, sabe? Isso eu achei muito doido. E é basicamente esse o ponto, né?
A gente falou toda da questão do destino no universo, né? Isso que o Geralt fez ligar o destino dos dois, ela tem dois lados muito fortes aí que brande toda a relação deles, né? Agora imagina você, Tero, que você, sei lá, você está relacionado com uma pessoa e você não sabe se você sente um amor pela pessoa inteira isso, porque você sente mesmo ou porque foi um pedido. Isso que bate na cabeça dela. Por isso que muitas vezes ela é grossa e trata o Geralt daquele jeito, porque
Putz, é
ela
verdade,
não
cara.
sabe, entendeu?
Verdade, cara.
Foi tirado dela o direito de escolha de sentir,
É
tanto
verdade,
para ela como
tirou o
para outra pessoa.
livre-arbítrio. É verdade, pô. Ela que, tipo assim, ah, eu tô gostando dele. Será que isso é uma magia do próprio destino que tá fazendo eu gostar dele? Ou isso. Cara, genial, não tinha percebido isso, não, cara. E olha que
Exato.
isso aí, cara, fere a liberdade, né? Essa questão do destino ser inexorável, né? Cara, caramba, cara, que foda, velho, que foda. Olha aí, que legal. Oh, muito bacana, cara. Então, realmente, cara, não tinha pensado que isso tava no cerne da relação deles, não. Muito importante, velho.
Tá. Isso vai ser importante. Até no jogo 3 tem uma parada importante lá que você toma uma decisão muito importante baseada nisso.
Ela aparece nos jogos também?
Ela aparece no 3, né? Nos outros dois era só citada. Quem aparece nos outros dois é a atriz. Então, por isso que tem essa
Ah,
briga aí
rivalidade,
dos
né?
fãs entre as duas. Mas você. Se você lê os livros, você entende muito a relação dela, por isso que, para mim, é muito difícil depois que eu li os livros. Quando a vez que eu joguei os jogos, tem um momento ali que você pode escolher com quem Geralt vai ficar. Então, antes de eu jogar os jogos, só joguei os jogos, eu escolhi a atriz, né? Depois eu li os livros, cara, aí eu, por causa desse conto e do que vem depois, eu falo, cara, não tem como, cara, por causa dessa relação deles, não tem como não escolher a atriz, não escolher a Yennefer.
Yennefer, é verdade, né? Eles estão
Então, muito
ligados, né, cara?
forte. É muito forte.
É, sim, verdade. Putz, cara, realmente, cara, olha isso, cara. Ele fez isso para salvar ela. Olha aqui, olha, cara, é muito delicado, é uma situação muito complexa, né? Porque ele fez isso para salvar ela por conta de algo dele, mas ao mesmo tempo foi egoísta, né? Porque, caramba, cara, que isso? Foi altruísta e egoísta ao mesmo tempo. Isso que é legal, cara, não tem lado certo. Você pode ver de diferentes formas, né?
Então você imagina, para uma mulher forte, mas das feiticeiras mais fortes do reino, independente, que ser ligada a um cara, talvez ela tenha até interesse nele, mas ela não sabe se o que ela sente por ele é interesse mesmo ou é o desejo, a influência do Jin sobre ela.
Verdade,
Aí
cara.
fica essa dúvida aí, e o autor é tão bom que ele não quer responder isso.
Tá certo, aí, tá certo. Pô, é igual aquela galera que você pede pra ele. Ah, que é o significado que você quer dizer nessa música? E o cara vai e fala. Putz, eu acho melhor quando o cara não fala o que é o significado da música, velho. Porque você fica pensando o que é, né? É legal isso. Eu acho que a arte, cara, ela tem, no geral, falando de modo geral, de música, poesia e tal. O fato dela ser ambígua é o contrário de um artigo científico, por exemplo, né? Você tem que ser direto no artigo científico objetivo. A arte não, cara. É interessante quando você trata várias coisas com uma frase só. Pode significar coisas diferentes, né? Isso é legal, cara. É muito bacana. Eu gosto quando é assim. Tem gente que já não curte tanto, mas eu acho muito bacana.
Também gosto.
E aí a gente termina o livro, cara, com o último conto, depois do último desejo, que é A Voz da Razão 7, né? Que é o jeito que ele fecha o livro ali com chave de ouro, na minha opinião, que é com aquela questão é aqui que tem a briga, né?
Sim, a
Que a
suposta
Yone.
briga.
Isso. Aqui o que acontece, né? Que aqueles caras que estavam lá na Voz da Razão 3, se eu não me engano, uns que tipo, caçaram briga com ele lá no Templo da Nenek.
Os Cavaleiros da Rosa Branca.
Isso. Eles vão lá e falam assim, ó, Geralt, o cara te convidou para um duelo. Se você não aceitar, você vai preso. E se você aceitar, você não pode lutar com toda a força, não. Você tem que perder, tá? Aí o Geralt olha aquilo, pô, que isso,
Exato.
cara?
Sabe o que me lembrou? É Gladiador, a luta do Maximus contra o Imperador. Exatamente.
Verdade,
Mesma
cara,
coisa.
exatamente. Mesma coisa, né? Mas é tipo isso, né? Você vai ter que aceitar, e se aceitar, você não pode ganhar? Que é isso, cara? Meu Deus! E aí ele fala: ah, tá, então eu tenho que ir, mas eu não posso ferir ele com minha espada, ok, né? E aí você acaba no caminho ali conhecendo um anão, né? É o primeiro anão que a gente tem contato direto, assim, dentro do texto, né? Que é o Talis, né? Não, o Talis é o bruxo, né? Peraí. Como é que chama o anão? Ele é outro nome, cara.
Eu vou pegar o nome dele aqui.
Acho que é Kramer, Kramer.
Kramer.
E é muito legal que a gente conhece esse Kramer. Ele já tinha uma relação anterior com ele ou não?
Não, não fala. Parece que o Kramer reconhece a fama do Geralt, né? Mas.
Mas parece que eles viram amigos ali nesse momento, né? Tipo assim, o Kramer parece reconhecer tipo,
O
sabe, a
respeito, né?
nobreza. Isso, exato, cara.
Respeito, ele é. Porque os anões, a mesma situação com os elfos são dos anões, né? Eles são. A xenofobia que eu falei com vocês é com não-humanos, né? Os anões, eles são um pouco mais bem aceitos por causa da forja deles ali na montanha deles, que eu esqueci o nome deles agora. Então, eles vivem mais dentro da cidade porque eles são donos de. Às vezes, uns são donos de bancos. É, eu entendo aqui que os anões são meio que judeus na Idade Média, entendeu?
Exatamente isso que eu pensei, cara. Mesma analogia que eu ia fazer, tipo assim, o jeito que não que ele seja, mas que ele tentou usar isso, mas o jeito que a sociedade vê ele, sabe? Caramba,
Exato.
cara, legal demais. Eu pensei exatamente isso, cara. Tipo, detentores da riqueza, alguns olham com respeito, outros olham com tipo, inveja, sabe? E é exatamente isso que vai causando a xenofobia. E, cara, achei muito legal. Deixa eu só responder a galera no chat aqui. Boa noite, galera do chat aí. Eu tô conversando aqui tão, prestando atenção na conversa que eu até esqueci do chat, eu esqueci que a gente tava aqui em live. Viajei. Mas aí, cara, ele aceita essa briga, né? E o Geralt é tão foda assim na batalha que ele acaba machucando o cara sem tocar com o cara. Tipo assim, ele faz a própria espada do cara se bater nele. Então o cara se machuca com a própria espada e ele não quebra as regras dessa forma. Todo mundo tenta ir contra ele, né? Tipo, os carinhas lá, os lords falam. Cara, o audiobook que eu li, ô Felipe, é incrível porque o cara que tá lendo, ele faz as vozes. E a voz desse cara nobre é tipo uma almofadinha, sabe? É tipo assim, ó, por favor, prendam ele, não sei o quê. Cara, é muito engraçado, cara. É muito bom. E aí o Kramer, ele fala, não, ele foi justo, ele não quebrou as regras e eu dei minha palavra que eu só ia atacar ele se ele quebrasse as regras, né? E é isso, né? Depois disso, parece que eles voltam pro Nenek. E a Iola vomita. Tem um negócio assim aí, não tem?
É, aí eles vão se despedir, né? Porque eles vão seguir pro sul. E acho que o Geralt vai despedir da Iola. Ela encosta nele. E ela, quando ela encosta nele, ele tem a visão. Ele tava evitando todos os tempos. Aí ela vê morte, ela vê queimado, um monte de coisa e tal. Nenek também encosta, né? Então meio que faz esse laço entre os três ali. E todo mundo olha. Ela cai no chão meio que vomitando, meio que tendo uma espécie de. Não sei se é AVC, né? Ou algo do tipo assim.
Uma
E eles
convulsão ali que ela
levam
tá
ela.
tendo, né?
Convulsão, isso, convulsão, acho que eu ia falar. E a Nenek vê também, então ela fala pro era pede pro Geralt não ir. Cara, isso é tão foda, teórico, porque isso. Ai, não vou dar spoiler, mas isso, cara, é muito lá pra frente a parada. Então, não é que o cara. Ah, vou escrever um negócio aqui, vamos ver o que vai dar. Então, é uma coisa assim, de 7 livros lá pra frente, entendeu?
É mesmo? Dela tá vendo
Então,
esse
pô.
fogo e esses negócios? Nossa!
É.
Que isso, cara? Então, é tipo, ele já tava fazendo antecipação de algo lá na frente, né?
Lá na
Mas
frente, então.
o legal aí também é que, tipo assim, novamente a gente volta naquelas técnicas de roteiro, de mestragem. Talvez ele colocou isso e ele nem sabia o que que era, né? Ou então ele tinha uma ideia
Sim,
vaga de
sim,
como
sim.
fazer. Mas legal
Sim.
demais que ele já tenha antecipado isso, tipo, tão atrás, né? Porque a
É,
gente.
ou antecipou, ou usou o artifício, por exemplo. Eu acho que é isso que você falou, porque a questão da deusa no conto lá de Doblatana, uma coisa que ele não aproveitou ficou meio que essa ponta solta. E essa aí, a gente faz esse link lá no final, né? Então,
Então,
tá
isso é
mais pra
algo
esse
que eu
lado mesmo.
sinto que o autor, o Eiichiro Oda, que é o cara que faz One Piece, faz. Tipo assim, todo mundo fala, ah, ele é o rei da antecipação, ele tá usando coisa 500 episódios depois. Mas a questão é que ele vai soltando um tanto de ganchos, né? É, e depois ele volta fechando esses ganchos. Então, ele deixa uns ganchos ambíguos, de forma que aquilo pode servir como gancho, mas pode não servir. Então, isso que é genial nele, não é nem tipo assim. Talvez ele nem esteja antecipando, mas ele só deixou os ganchos ali, cara, talvez eu possa aproveitar isso, talvez eu possa aproveitar aquilo, né? E o legal é que ele faz de um jeito que ele não precisa necessariamente voltar, porque eu vejo que muita gente, por exemplo, Lost, né? Aquela série de Lost. É, não sei se você chegou a ver Lost, mas eles colocavam várias pontas soltas de mistérios que poderiam estar acontecendo e não fechavam, né? E, tipo, parece que o Sapkowski, né? Faz, o que o Oda faz também lá no One Piece, é voltar fechando isso, os importantes pelo menos para dar uma coesão, né, na história, uma verossimilhança, né, isso é bacana.
É isso que faltou na série de Game of Thrones, de bater na madeira aqui. É, muita ponta solta que nos livros vão se fechar, mas na série não teve mais tempo, né? Não teve mais dinheiro.
Exato, cara.
Isso que é o probleminha.
Mas é bacana então, cara, que eu não sabia que tinha essa importância, essa visão. Eu falei, ah, vai ser algo no próximo conto, algo assim, né? Achei que era mais breve.
Tem. E eu só percebi nessa releitura, né? Nas primeiras vezes eu não tinha prestado atenção.
Isso que é bom,
É
né,
por.
cara?
É, leitura é
Reler a
sempre bom.
parada. É, e assim, eu acho que esse exercício que a gente tem feito aqui de discutir também é muito bacana, né? Pra gente ver outras visões, cara. É muito legal, né? Porque a gente vai vendo coisas que a gente não tinha visto. É como se a gente estivesse lendo o livro de novo, sabe? Uma terceira vez. Mesmo que a gente não esteja de fato lendo ele, a gente está revisando ele, né? Isso é muito legal.
Com certeza.
Né?
Achei bem legal isso também.
Cara, eu acho assim, que valeu a pena a leitura, né? Eu ia sugerir que a gente desse nota pro livro. Só que eu não vou fazer isso, não, sabe por quê? Eu tenho tentado evitar ficar quantificando esse tipo de coisa. Porque não é uma coisa quantificável, cara. Eu já fui muito isso, tipo, de ah, vou dar nota pros animes, pros livros que eu li, pros filmes que eu vi. Só que são experiências muito subjetivas pra gente ficar dando nota, cara. Então eu vou pedir pra gente tentar fazer uma avaliação final se valeu a pena ou não, sabe? O que você acha que se valeu a pena pra você? Já vou fazer a minha aqui, que para mim valeu muito a pena ter lido esse livro, cara. Abriu minha visão para várias coisas no cenário de fantasia no geral, outros modos de ver as coisas, modos de fazer reinterpretação de coisas comuns, por exemplo, esses contos que a gente já está acostumado, né? Branca de Neve, esses contos aí dos irmãos Grimm, né? E com certeza para mim valeu a pena demais, cara. E para você?
Então, vou tentar dar a minha visão de quem estivesse lendo pela primeira vez, né? Porque, como eu já li várias vezes e sou fã do universo, então vai ser meio que tendenciosa. Eu acho que, para quem não conhece nada, é um livro muito bom para entender o universo, né? Então, você conhece quem que são os bruxos, que tipo de casta é essa, você conhece quem que é o Geralt com relação ao mundo, quem que é o Geralt com relação ao bruxo, que é uma pessoa totalmente diferente dos dois, né? Você entende como é que é o mundo, pelo menos o começo. Quais que são ali as relações dos povos, um pouco da magia. Então, ela te dá todo um gosto inicial e te dá uma vontade de querer continuar. Então, eu acho que esse livro um livro muito bom para o início de uma saga, né? Tem muitos livros que, às vezes, o primeiro livro é ruim e o céu vai melhorar no segundo. Esse, eu acho que ele é completinho. E mesmo se você não quiser ler, continuar lendo, você lê os contos, ele acha que a pessoa se diverte mesmo só com esse livro. Então, para mim, eu gosto muito dele. Talvez da saga toda ele deve estar no meu top 2, top 3 aí da saga, por causa disso.
É, cara, eu realmente não li os outros ainda, mas com certeza eu acho que ele cumpriu o papel dele de despertar o interesse pelo mundo, né? Sempre o mundo de The Witcher eu sabia que era algo que a galera falava, mas sabe, talvez preguiça em ter que entrar num mundo tão vasto, tão amplo, né? Mas ele cumpriu a função dele de despertar esse interesse de pesquisar mais, de tentar saber mais sobre as teorias, de criar teorias igual essa que eu tô criando do sol aí, não sei o quê. Então, eu percebo que eu tô gostando de um livro, de um universo, quando eu começo a fazer esse tipo de coisa, cara. De criar teorias, de pensar o que pode acontecer, se tal coisa vier a acontecer. Então, eu acho que ele cumpriu muito bem o papel dele, cara. E que bom que a gente leu ele, cara. Vamos agora pensar, Felipe. Eu queria te perguntar, né, já que viemos nós dois aqui hoje, se... eu falei que a gente ia decidir o próximo livro com as pessoas que estivessem presentes aqui. Você quer fazer essa decisão aqui agora? Você acha melhor a gente já decidir ou você quer fazer depois? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Cara, eu acho que a gente deve como é que é a palavra? É beneficiar. Vou usar beneficiar, depois você corrige a palavra melhor. Beneficiar aqueles que puderam estar nas reuniões. Não só por causa dessa, né? Mas das outras também.
Sim.
Pra dar incentivo pra galera que tá, né? Porque muitas vezes a galera, às vezes, pode sugerir uma parada e nem consegue vir.
Exato,
Porém,
é isso que eu fico pensando.
Como eu sugeri o último, acho que não seria, talvez, bom eu sugerir dessa vez, ou se eu sugerir, fica como votação, né? Porque se eu sugerir de novo, vai ter só nós dois. Acho que talvez você sugeria dessa vez aí, um que você queira ler e tal.
Tá. Pô, cara, tem muito livro que eu quero ler. A gente pode fazer o seguinte, cara. A gente pode colocar vários livros aqui e a gente vai... que você acha? A gente coloca livros que a gente tem interesse, pode citar um... Vamos colocar dois ou três, cada um coloca dois ou três livros aí.
Cada um põe três, então, pode ser?
Três livros e a gente decide aqui entre eles, pode ser? A gente vai voltando pode e fazendo ser. A eliminação? Tá. Então deixa eu começar, né? Eu vou começar sugerindo o livro 2 do The Witcher já, pra gente engatar também. Acho que seria interessante, não seria ruim se a gente fizesse isso. Apesar de eu achar que às vezes pode ser bom também que a gente dê
uma pausa.
Uma pausa, né?
Uma
intercalada, exatamente. Uma pausa, mas uma intercalada. Outro livro que eu acharia interessante é Duna. Apesar de eu achar que pode ser muito bem.
Essa era a minha indicação, então...
É mesmo?
Uma das minhas indicações era essa.
Então, Duna, cara, que... Eu tô muito afim de ler algo... eu li Duna muito tempo atrás, cara. E, tipo assim, eu não cheguei a ler todo, né? Então, eu conheço um pouco do universo. Eu sei que é um universo político, acho que da época que eu li, eu tava muito novo. Então, talvez eu não aproveitei tudo, totalmente o potencial que o universo tinha pra oferecer. E um terceiro que eu tinha pra sugerir, cara, é um livro mais simplesinho, né? Mas que eu gostaria de reler também no futuro, que é o próprio Eragon, cara. Então, três livros aí de fantasia. A gente acaba ficando na fantasia, né, mano? Mas, Duna, o segundo é Espada e a Espada e Eragon. É isso aí, os três. Deixa eu anotar aqui no Clube do Livro. E aí você me fala os seus.
Tá. Bom, então o outro que eu ia sugerir também era Duna. Eu vou sugerir, os dois que eu vou sugerir é de World Building. Um é Duna, que é assim, focado pra quem quer fazer World Build. E o outro, que eu já sugeri algumas vezes até em off nas nossas conversas, mais pro Teseu, até falei com ele, é o primeiro livro da Mistborn. Anota o nome desse autor, Brandon Sanders. Esse é um cara.
Brandon Sanders, já ouvi falar demais dele.
Extremamente talentoso. Entrega os seus livros, Sr. R. Martin. Patrick. O cara consegue produzir os livros. Patrick Rothfuss. O cara consegue produzir um livro, um universo inteiro, quase que todo ano. Então, é um livro que eu li só o primeiro livro, então eu quero fazer a releitura pra me ler o segundo. Então, tô indicando ele. Duna eu não li, então. Lerei pela primeira vez, se for o caso. E o terceiro, eu quero um mais light também, voltado para RPG, mas um livro que eu me diverti muito, por causa de Ladino, chama As Mentiras de Locke Lamora. Ele é um livro pequeno, fácil e clássico de Ladino, mas ele tem um universo de magia muito interessante.
Cara, bacana. Temos aqui, então, os livros, né? Cinco, né? Porque um da nossa sugestão era o mesmo, né? O que a gente vai fazer? A gente vota entre nós aqui ou a gente faz um sorteio? O que você acha melhor? Votar. A gente acabou de sugerir três livros, a gente vota, né?
Assim, beleza. Vou te dar minha ordem. Vou escolher três, era a minha ordem, tá?
Sim.
Eu escolheria Duna primeiro.
Não, vamos ler Duna então, cara. Porque também é a minha sugestão. Então a gente lê já Duna de uma vez.
Beleza.
Pode ser, porque eu vou estar também. Duna tá no meu top aqui. Então é. Assim, a gente tem que ter noção, Felipe, eu acho, de uma coisa. De onde a gente tá entrando, cara? A gente não tá entrando em mundo pequenininho, não, tá? Isso aqui é coisa gigantesca. Então a gente tem que, com calma, o bom da gente fazer isso em grupo é porque um vai lembrando o outro, né? Mas vamos dar uma intercalada aí no The Witcher. A gente lê então Duna, volta no The Witcher e depois a gente lê o livro 2. Pode ser o próximo? A gente decide também, né? Mas imagino que pode ser o próximo, o A Espada, como é que chama?
O 2 é a Espada do Destino?
Espada do Destino, isso. Acho que é isso. Mas é isso então, ficou combinado assim. A gente vê o prazo certinho e a quantidade de páginas ali conversando no chat, tá? Vou encerrar essa sessão aqui do Clube do Livro por aqui. Queria agradecer você, todo mundo que leu também, que não pôde vir. O Elvis me mandou aqui, ele leu, falou que ia vir, mas teve um imprevisto de última hora. Toda a galera que também participou do primeiro encontro lá, né, que ficou aqui no chat também. Principalmente você, né, Felipe, que esteve presente aqui nos dois encontros, né? Brigadão aí, cara. O que você achou, no geral, assim, dessa primeira experiência de Clube do Livro?
Valeu. Antes de eu responder, deixa eu fazer uma pergunta. Duna parece que é uma trilogia, né? A gente vai ler só o primeiro, né?
A ideia era ler o primeiro. Eu não tô pensando cara, eu não vou ficar fazendo planos de engatar muitas séries uma atrás da outra, não. Então eu vou ler o primeiro, a gente vai vendo como que a gente tá o clima, entendeu? Porque se a gente vai curtir, o que a gente vai achar, porque pode ser que a gente leia e falar, vamos esperar um tempo mais, sabe? Porque são mundos muito densos, cara.
Isso que eu gosto. Cara, o que eu achei falar da experiência do Clube do Livro, né? Primeira vez que eu participo, eu achei muito legal, justamente porque a gente pega vários insights que você mesmo não consegue pensar, né? Você tem uma visão, eu tenho outra visão, então isso é bem interessante. Então, principalmente essa visão do sol aí, que eu li o livro 3 vezes, joguei os jogos, sei lá. Eu tenho 500 horas na Steam, só na Steam, fora que eu joguei fora, só de The Witcher 3. Você viu tanto que eu gosto, e eu não tinha pensado nisso. Então, é muito interessante ter uma visão de quem tá de fora. Eu acho que quem tá chegando num ambiente novo, ele traz uma visão, às vezes, muito melhor do que com quem já tá, muitas vezes. Até na área que eu trabalho, é justamente isso. Às vezes você tá lá, como engenharia, tentando resolver um problema, batendo cabeça, e o cara vê que assim, ó, isso aqui não devia estar piscando, não. Você fala, puta que pariu. O cara acha uma solução, entendeu? Tipo, às vezes você chega no universo, você fala de um negócio simples, que eu passei várias vezes, então dá um mind blow, assim, então eu achei isso muito legal. Eu acho bacana, acho que a galera podia tentar se esforçar para participar mais. Quem não gosta de ler, que tá aí no chat, cara, lê um hábito, começa a ler, cara, coisas que você gosta, coisas de RPG, tal. Vai devagarzinho, nós estamos lendo 10 páginas por dia, 10 páginas por dia, cara, você dá um cagão no banheiro ali, você lê 10 páginas por dia.
Verdade.
Então, não é difícil, se esforça que vocês vão curtir um hábito aí que acho que é pra vida inteira.
Isso aí, cara. É algo descritivo, né, cara? Você tá vivenciando coisas que só são possíveis, cara. Tem coisa que nem um filme, cara, nem uma série, nem uma animação, cara, por mais bem feita, ela não vai conseguir trazer isso. Porque, cara, é igual RPG, tá na sua imaginação, cara. Então aquilo ali é ilimitado, sabe? Então isso é muito bacana, cara. E você pensar que coisas que a gente acha incrível, futuristas, os caras já pensaram muitas vezes, né? Eu tava lendo o livro do Isaac Asimov um tempo atrás, e eu explodi a cabeça pensar que o cara já tava pensando em coisas que a gente tá achando genial. É tipo assim, é 20, 30, 40 anos atrás, cara. Que é isso, velho? Bem mais, na verdade, né?
Exato.
Então, é um negócio assim que uma vez eu li uma poesia que falava assim que a leitura, né, ela é o hábito de conversar com os mortos, né? Porque muitas vezes você conversa com vivos, mas na grande maioria você tá conversando com pessoas que já morreram, né? E quando você vai ter essa oportunidade de novo, né? É muito louco isso, né, cara? Muito bacana. Isso é
profundo, hein?
Tem outro livro aqui que eu queria sugerir depois, que é um livro, cara, que mudou meu jeito de ler. Ele é um livro didático e tipo assim, parece bobinho, mas é um livro incrível. Chama Como Ler Livros. Eu acho que pra nossa proposta aqui seria interessante depois a gente dar uma lida nele também.
Esqueci. Você me falou dele, tá na minha lista do Scooby aqui, mas eu não li ainda. É uma oportunidade boa.
A gente pode ler depois que passar, porque ele passa alguns métodos de como você ler mais rápido, de como ler mais eficiente, quais livros ler e não ler. É muito bacana. Mas é isso então, vou encerrar essa sessão aqui do Clube do Livro, que queria te agradecer novamente, Felipe. Faço das suas palavras a mim, achei muito interessante, tá? Muito obrigado, galera. Obrigado, Felipe, novamente. Um grande abraço e até mais. Falou!